Fala aí, você do outro lado, ouvindo a gente. Esse aqui é o Bingo Corporativo. Eu sou o Abramo.
Eu sou o Chapoca.
E eu sou o Salomão.
E a gente está aqui para poder continuar. Essa é a segunda edição desse podcast. E se você nos acompanhou na última edição, você já sabe como é que funciona. Mas para você que está nos ouvindo pela primeira vez, eu vou contar. A gente vai discutir aqui um tema sobre mercado corporativo, de uma maneira geral. E durante o nosso podcast, nós fazemos um bingo, beleza? Como é que esse bingo funciona? Cada um de nós três tem cinco palavras. Se as palavras forem ditas na boca de outro participante, a gente marca, faz uma marquinha em cada uma delas, ganha quem primeiro tiver as cinco palavras citadas. As minhas palavras dessa semana são custo, objetivo, solução, tecnologia e projeto. Chapoca.
Líder, estratégia, geração, otimização e foco.
Salomão? As minhas palavras são rendimento, liderança, feedback, desafio e mercado.
Vale dizer que o Salomão foi o primeiro vencedor do Bingo Corporativo na semana passada. Vamos ver o que acontece nesta edição.
Essa semana tá bem para mim, hein? Essa edição a gente vai falar sobre o quê?
Calma. E aí, então, o Salomão...
Vale dizer que o Salomão também é o mais competitivo de nós três. Ele nem se importa pelo que a gente vai falar aqui. Ele só se importa em ganhar o bingo.
Eu não sou tão competitivo. Eu quero usar a otimização do nosso programa para falar um pouco de negócio e também ganhar o bingo, né? Aí, já que entreguei uma palavra.
Você vê que o cara é comercial quando ele começa nesse esquema, né?
Agora, e aí é o seguinte, você deve estar se perguntando, e o que que vale para quem ganha esse bingo? Nada, né? Assim, no momento em que esse podcast for ouvido por muitas pessoas e a gente começar a ganhar brindes completamente aleatórios, e eu gostaria muito de pedir às pessoas, se você tem uma boa ideia, manda para a gente, tipo uma jaca podre, um negócio assim, e a gente pode dar de presente para quem ganhar o bingo da semana, tá bom?
Então vamos aqui, lá. Aqui, ó, Abraão. Só vale falar o seguinte, não vale para você. Se você perguntar pro Salomão, isso aqui vale muito. Tá valendo a vida
claro
dele.
Que vale, claro que vale. Vale a liberdade para sacanear vocês no final do programa, né?
E a gente tem uma outra regra que é, quando alguém fala alguma coisa que a gente considera uma coisa do passado, você tá sendo um executivo dos outros tempos, a gente toca uma buzininha, cada um tem uma buzina para tocar. Chapoca, toca a sua buzina aí, só pra gente ver como é que é, para as pessoas entenderem. É isso. Aí a gente toca essa buzina e você sabe que a gente está repreendendo o nosso colega por estar pensando do jeito antigo, beleza?
Tá fechado.
Então vamos lá. O tema de hoje é o que é liderança, beleza? O que é liderança? E nessa eu já entrego uma palavra para o Salomão a mais, mas não tinha escapatória. O que eu posso fazer? Isso foi sorteado e o Salomão saiu com a liderança, eu não posso fazer mais nada. Então, nós vamos falar hoje sobre a evolução da liderança, então. Na verdade, o que a gente vive de liderança, mas também, ao mesmo tempo, como é que ela evoluiu ao longo dos tempos. E vale a gente destacar, se você não assistiu o nosso primeiro episódio, que nós três somos líderes, nós três somos diretores de empresas de áreas completamente distintas, né, de negócios muito diferentes. Então, a gente tem experiência em lidar com times de maneiras distintas. E aí, a partir disso, vamos começar com o Salomão. Salomão, conta pra gente aqui, vocês se consideram um líder já dos novos tempos? Você acha que você está aculturado? Você já entendeu como funciona? Ou você acha que você ainda bebe muito nas fontes dos seus antepassados? Porque eu sei que você é um cara que foi moldado no fogo.
Cara, eu acho que eu aprendi muito a transformação da nova liderança. Inclusive, é um assunto que eu tenho estudado muito nos últimos anos. Tenho entendido como que as coisas mudaram completamente. Para mim, liderança, o fator principal de um líder é a capacidade de engajar o seu time e de motivar o seu time. Então, você tem que falar a linguagem desse time. Você não vai conseguir, para um time de nova geração, fazer a liderança, fazer o bom engajamento com modelos antigos. E eu acho que eu evoluí muito em relação a isso. Eu acho que minha cabeça está muito mais voltada para esses novos tempos, sem dúvida nenhuma.
Tá bom. Mas o que você acha que em você que continua ultrapassado? Em você como líder, o que você acha que continua ultrapassado?
Cara, essa pergunta é uma pergunta pegadinha, né? Não, porque a gente sempre acha que a gente está nos novos tempos. Mas um ponto que eu tenho, que eu ainda considero dos tempos antigos, é a visão, e eu acredito nisso ainda, de que liderança tem a ver com tirar as pessoas da zona de conforto. Isso pode estar certo nos novos tempos? Talvez sim.
Eu pensei se eu tocava corneta para você agora, mas eu fiquei na dúvida.
Não, mas tem sentido. Se você parar para pensar, tem sim. Isso vem dos tempos antigos, sim. Dos tempos antigos parece que a gente está falando de outro século, né? Isso vem de 10 anos atrás, 20 anos atrás, mas faz, no meu ponto de vista, faz algum sentido hoje. É, um dos papéis do líder é realmente tirar o time da zona de conforto.
Você não acha que faz mais sentido você colocar as pessoas nos lugares certos do que tirar elas da zona de conforto?
É um conjunto. A pessoa no lugar certo também ela tem que saber que ela tem um prazo para entregar as coisas, tem que sair um pouco da zona de conforto para entregar o seu melhor, para criar uma coisa nova. É o conjunto. É, tirar da zona de conforto não tem a ver com se sentir ameaçado. É, para mim, a maior
erro...
Sim,
desafiar o limite da própria pessoa. A pessoa se autodesafiar, motivar para que a pessoa se desafie.
Perfeito. Para mim, o maior erro da liderança que existe é fazer com que o time se sinta ameaçado. Ameaça desmotiva, só desmotiva. Ninguém fica motivado com ameaça, a não ser por uma semana. Depois, isso tem um preço. Então, tirar da zona de conforto é realmente se sentir desafiado, sentir o desafio. Inclusive, vocês falaram aí, desafio, marca minha palavra aí, desafio foi dito aqui.
E aí, vale uma parte aqui, o Salomão está falando disso, eu fiz a provocação de sacanagem, mas eu acho que ele tem razão, eu acho que faz parte tirar, mas o tirar da zona de conforto não, é exatamente isso, não é para você ficar ameaçando as pessoas, não é isso, né? É outra coisa, né? É dar desafios para elas.
Estimular, né?
É, só que eu quando eu trabalhei numa... grande montadora de veículos, eu tinha um líder lá que ele falava o seguinte, que quando você estivesse chegando numa empresa, quando você estivesse chegando numa empresa nova, a primeira coisa que você tinha que fazer era demitir alguém. Eu juro por Deus, essa era a orientação dele. A orientação dele é que a gente tinha que demitir alguém, porque quando você demitir alguém, você escolhe lá, escolhe, mesmo que todo mundo seja bom, você escolhe o que você menos foi com a cara e demite, porque você vai deixar todo mundo ligado. Entendeu? E aí é exatamente isso que a gente está falando, né? E eu não estou brincando, tá? Eu estou falando sério. Isso era a estratégia do cara.
É, meu pensamento é que quando você precisa demitir alguém, significa que você falhou com essa pessoa. Eu acho que existem pessoas que sim merecem ser demitidas, e o bom líder tem que saber isso e tem que fazer isso, até porque quando você demite alguém ruim, você está protegendo os outros, mas é uma falha, é um erro do líder. Um dos papéis do líder é desenvolver as pessoas, é entender onde as pessoas têm falha, trabalhar isso e tentar trazer a pessoa para o jogo de novo. Obviamente, às vezes não vai ter jeito, mas a obrigação é de tentar.
Chapoca, voltar um pouquinho no tempo. Tá? Será que a gente consegue estabelecer aonde estão as linhas, né, das técnicas de liderança? Como as pessoas eram lideradas na Revolução Industrial, era meio no chicote, literalmente, né? Assim, na Revolução Industrial era na porrada. Aí a gente avança um pouquinho no tempo, depois das duas grandes guerras, que eu acho que é quando tem a grande mudança de fato, né? Quando você começa, quando entram as mulheres, né, propriamente dito, no mercado de trabalho e tal, que você começa a ter ali os fundamentos da liderança, das técnicas de liderança contemporâneas. Porque antes disso era uma coisa, era meio Sun Tzu, né? É a arte da guerra. Então, isso. Seu inimigo...
Conheça o inimigo.
Maquiavel, né? É Maquiavel e tal. Mas aí...
Mas o mal de uma vez e o bem aos pouquinhos.
Isso. O mal... Mas, cara, eu pode tocar corneta pra mim, mas eu ainda acho que isso faz sentido, tá?
Faz sentido?
Toca aí pra mim, vai.
Mas faz sentido.
O mal você faz todo de uma vez só e o bem você faz devagar.
Faz,
né?
Muito sentido, faz muito sentido.
Cara, mas eu confesso que assim.
Morde a sopra, né?
Mas aí eu vou te fazer uma provocação, hein, Abramo? Acho que a corneta pra você aqui. A corneta pro Abramo, é bom dizer pra quem tá ouvindo a gente, a corneta pro Abramo normalmente toca menos, tá? Que ele é o mais avançado nesse conceito nosso aqui. Mas acho que vou te fazer uma provocação pra você ver se você aceita a corneta. É, fazer o mal de uma vez, eu acho que é muito claro, quando a gente está falando de mal aqui, né, logicamente não é, nossa, vou ser mal e tal. Tem decisões que são difíceis que você tem que tomar e que é melhor que você resolva o que você tem que resolver, tire aquilo da frente e siga, né, mais tranquilo do que ficar remoendo aquilo. Acho que essa lógica está definida, está todo mundo de acordo. Agora, a história do fazer o bem aos pouquinhos... ela também envolve um pouco de... Enfim, isso aqui cabe um podcast inteiro só por isso, mas você não acha que em determinados momentos você fazer o bem de uma vez só também pode ajudar a fazer com que as coisas avancem de uma velocidade mais rápida?
É, eu acho, cara. Eu acho que é meio escroto também esse negócio de tipo, ah, eu tenho aqui um pacote de benefícios para oferecer para os meus empregados, eu vou ir entregando para Exato. Eles ao longo do ano para poder ficar na boa. Eu acho isso bem escroto.
Mas isso é por causa da cenourinha. É por causa da cenourinha. Quando você faz uma coisa boa, você estimula a pessoa.
Deixa eu só justificar a cenourinha. Você está chamando os funcionários de burro, Salomão?
Não estou falando isso. O que eu estou falando é, quando você cria coisas boas, você fez uma ação legal, você estimula todo mundo. Uhum. Isso tem uma duração.
Uhum. Sim.
Ponto. É que nem você isso dá um aumento para alguém, a alegria daquele aumento vai durar 3 meses e ponto. E acaba. Isso é cientificamente provado. Uhum. É, tem pesquisa em cima disso. A mesma coisa com os benefícios. Se você solta 10 benefícios de uma vez só, vai ser uma vibração constante. 2 meses depois, se você não faz nada, você mexe com o time, você mexe com o clima da equipe. A zona de conforto, que nem a gente falou, tem que sair da zona de conforto. O líder também tem que estar fora da sua zona de conforto, pensando o tempo inteiro como que ele pode movimentar o time positivamente, estimular o time, engajar o time, motivar o time. Então, eu acredito que é nesse sentido. Não é com sentido. Ah, eu vou segurar isso aqui porque não vou dar todos os benefícios de uma vez. É no sentido, poxa, deixa eu criar sempre coisas legais para estimular essa equipe, para engajar essa equipe. Eu acredito que é nesse sentido.
Tudo bem. Agora, então, você está discordando do Maquiavel. O que você está dizendo é, se você tem esses artifícios, se você tem essas questões, cara, valoriza o cara, beneficia. E pense em formas novas de fazer isso à medida que o tempo passe. O que a gente está discutindo aqui, o Abramo foi engraçado que o Abramo tocou num ponto, que é exatamente o que eu estava na cabeça aqui, que eu passei recentemente por uma situação parecida. E foi super bacana, que a ideia era mais ou menos essa. Cara, nós temos que fazer uma reorganização de cargos e salários, por exemplo. A gente pega, olha isso daqui, e vai fazendo de mês em mês, cada hora uma área, etc., para poder fazer com que o negócio valorize e tal. Ou a gente fala, cara, ó, negócio seguinte, a gente viu aqui, a gente está nessa situação e tal, não sei o que, a gente está corrigindo, a gente está organizando isso daqui, agora fulano é isso, ciclano é aquilo, toma aqui, pá, 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 e segue o bar. Faz sentido ou não faz sentido?
Eu acho que faz todo sentido do mundo, tá? É fazer tudo de uma vez. Porque eu acho que o impacto na corporação do negócio desse e do senso de justiça das pessoas é um negócio muito poderoso.
Exato.
Mas, cara, eu acho que vale a pena só dar um passo, porque a gente entrou no tema e nem falou... Deixa eu alinhar as pessoas. A gente está usando um conceito aqui de Nicolai Maquiavel, que é um cara que escreveu na Idade Média, beleza?
Exato.
Sobre como um príncipe fazia para se manter no poder, né? Ele estava falando sobre como reis, Sim. né? Como reis deveriam governar. E ele tem um conceito que ele diz que o bem você faz devagar, a conta gotas, e o mal você faz de uma vez. É, e aí é a partir disso que a gente está discutindo. O negócio do mal fazer de uma vez, eu acho que faz muito sentido. Porque para qualquer pessoa, tipo assim, cara, você tem uma notícia ruim para dar, ou uma sequência de notícias ruins para dar, cara, vamos dar todas de uma vez? Vamos limpar
tipo,
tudo
demissão
de uma
em massa.
Vez.
Não demite meia dúzia de pessoas todo mês, não. Demite todo mundo que tem que demitir de uma vez e fala, ó, chega, acabou. E dá um tempo para as pessoas não ficarem com medo de ser mandado embora no mês seguinte. É um exemplo.
Não, eu não queria dar um exemplo horrível desse, não, mas é isso.
É um exemplo, cara. É a gente vê acontecendo. Honestamente, eu concordo com a frase. Completamente. É. Eu acho que tem todo sentido. Óbvio, reestruturação de cargos e salários, que é o exemplo que o Chapoca deu. Tem todo sentido ser feito de uma vez. Não tem por que ficar, nessa masturbação mental de agora é um pouquinho. Não. É uma coisa, é um benefício. Outra coisa é, por exemplo, Abramo, você está numa empresa que todo mês tem uma novidade legal. Todo mês tem uma ação bacana para os funcionários.
Sim.
É, a ideia dessas ações, às vezes, as pessoas podem sentar e ter todas no primeiro dia do ano. Mas tem um Sim. calendário para aplicar essas ações. E isso é o bem a conta gotas.
É, eu concordo. Entendeu?
Esse é o meu ponto.
Mas, por outro lado, não faz sentido o que o Chapoca está falando, que você faz uma reestruturação de cargos e salários e você já tem ali o dinheiro para poder fazer isso para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Você sabe que isso é justo e você faz isso devagar só para o sentimento das pessoas ser devagar. Eu acho que é um escrotice
concordo
sem
com
tamanho.
Vocês. Concordo com vocês. Concordo. É. Nesse caso, sim. É porque vão ter várias versões, né, da mesma história.
Então, Maquiavel ainda é atual.
Cara, em alguma medida ele é atual. Em alguma medida ele é. Sim.
Cara, em alguma medida todo mundo é atual, né? Se você parar para pensar, a gente começou falando de Sun Tzu aqui, que é antes ainda de Maquiavel, né? A Arte da Guerra, e tem muita gente que usa o livro A Arte da Guerra, ainda é um livro super lido para poder, para poder considerar técnica de gestão e liderança, né? Olha que maluquice.
Tudo depende do ponto de vista, né? Depende da forma como a pessoa lê e aplica aquele tipo de coisa.
Pô, mas aqui a gente tá falando de Sun Tzu, de Maquiavel, a gente podia ficar mais contemporâneo um pouquinho, avançar uns 600 anos no tempo, sei lá, uns 500 anos no tempo e ficar mais atual. Quem são os autores que vocês leem hoje falando de liderança, vai?
Então, antes disso, deixa eu só fazer, não é nem antes, mas junto, concomitantemente, né, a isso, eu queria só colocar uma provocação aqui antes. Mais do que as teorias, né, sobre os tipos de liderança, tem um cara que eu acho interessante, assim, não é o cara mais recente tal, mas é uma referência, o Salomão deve conhecer ele, que é o Maxwell, John Maxwell. E ele tem o que ele chama dos níveis de liderança, que são formas que eu acho que cruzam um pouco com o que o Abramo estava falando, das gerações, né, das formas de liderar. Então ele fala que o primeiro nível de liderança que existe é o nível da posição. Você é líder porque você está lá. Você é o chefe. As pessoas te respeitam porque você é o chefe. Eles não têm escolha. O cara está ali, ele tem que te seguir e é isso que ele vai fazer. E ele espera, ele fica olhando o relógio o horário de terminar. A hora que terminou, caiu a caneta, ele vai embora e dali para frente, dane-se, ele não está trabalhando, né? O segundo nível é o nível da permissão. Que na verdade você é um cara legal, as pessoas gostam de você, né? As pessoas acreditam em você e confiam em você. Então você é um líder ali que está num nível de relacionamento. As pessoas te respeitam e tal, elas não te seguem, não porque elas têm, elas te seguem porque elas querem. Tá? O terceiro nível já é um nível da produção. Ele está ligado aos níveis aí de resultado, né? As pessoas te seguem porque você já deu resultado para aquela empresa, as pessoas já têm reconhecimentos, enfim, você é um cara que está estabelecido ali, né? Normalmente leva um tempo para você chegar nesse estágio, né? As pessoas gostam de você e gostam do que você está fazendo. O quarto nível já é o nível que poucas pessoas, segundo o Maxwell, chegam, que é de desenvolvimento de pessoas, que é um pouco do que o Salomão estava comentando. É o nível da reprodução. As pessoas te seguem não só pelo cara que você é, pelos resultados que você dá, mas por o que você faz por elas. O que você faz com que elas se tornem, se transformem, se desenvolvam. E o último nível é o do auge, do ápice, que ele fala que é o nível do respeito. As pessoas te seguem porque elas gostam de você, porque você dá resultado, por o que você faz por elas, mas mais do que isso, pelos seus valores. As pessoas te seguem porque elas acreditam em tudo aquilo que você representa. Você acha que dá para fazer um paralelo disso com os anos, Abraão? E como que vocês dois enxergam esses níveis?
Cara, eu acho
que faz sentido, né? Pode ser uma baboseira para vender livro.
Não, eu acho que faz todo sentido, mas é o seguinte, e olha como é que as coisas são irônicas, hein? Nós estamos usando uma referência, um cara,
antiga.
Um pastor de 70 anos de idade, porque o Maxwell é um pastor. Eu acho que ele está coberto de razão, tá? Eu acho que faz todo sentido do mundo os estágios, e talvez essas coisas não mudem tanto assim. Se você parar para pensar, em alguma medida isso sempre aconteceu. Eu acho que o que vai mudando é o nível de contraposição que os estágios vão tendo. Há não muito tempo atrás, a liderança só pela posição ela era aceita. Ela era aceita de uma maneira mais suave. E se você parar para pensar, em alguma medida, todas as organizações têm isso. Então, imagina, eu tenho para o meu time, tá? Durante a pandemia, o período de quarentena, eu contratei ao todo mais de 30 pessoas para o meu time. Durante a pandemia, eu não tive a chance de conviver com essas pessoas, não tive a chance de cativar essas pessoas, né? Eu não tive essa chance. Então, elas, em alguma medida, me respeitam pela minha posição.
Perfeito.
Elas me respeitam pela minha posição. Elas chegaram e falaram assim, ah, esse cara é o diretor, teoricamente, a gente tem que obedecer o que esse cara fala. Então, assim, eu não consegui despertar nelas o que eu despertei, provavelmente, nas pessoas que trabalham comigo há mais tempo. Então, em alguma medida, esse sempre vai ser o estágio inicial mesmo, é normal, né? Eu acho que o que muda atualmente é o seguinte, é que as pessoas, elas não ficam ad eterno topando. O que vai mudando é o estágio em que elas exigem que você esteja. Então é o seguinte, cara, eu não vou aceitar a sua liderança só pela sua posição. Suba pelo menos alguns níveis nesse negócio, porque senão eu vou procurar outro líder. Ou seja, eu vou procurar outra empresa, ou eu vou trocar de área dentro da própria empresa. E isso é uma tendência também, atualmente, das empresas. As empresas estão percebendo que quando você tem uma pessoa treinada, que sabe, conhece o mercado e que está operando, e às vezes está insatisfeita na função que ela está, é preferível você perder ela para a própria organização do que perder ela para outra organização. As pessoas oferecem a elas outras oportunidades dentro da própria companhia para a pessoa poder se manter ali, já que você tem
fit com a cultura.
Tem fit com a cultura, tem tudo certo. Então, eu acho que tem muito disso. É quanto que as pessoas estão dispostas a tolerar, né? A tolerar em cada estágio. Então, a liderança só pela posição, ela com certeza não... Cara, ela dura muito pouco hoje em dia. Muito pouco com a geração que está aí.
E tem o estágio do líder e tem o estágio do liderado também, né? O nível de maturidade do liderado. Uma pessoa que já está num nível de maturidade profissional mais alto, ela também não vai topar qualquer líder, né? Ela vai querer alguém que realmente desafie. Por exemplo, se você ficar fazendo feedback constante para um liderado sênior, você desmotiva ele. Você vai encher a paciência dele.
Cara.
Se você já a pessoa mais júnior, talvez a melhor forma para você ajudar a se desenvolver é o feedback. Feedback não, desculpa. O acompanhamento constante, né? Follow-up constante. O sênior não quer você cobrando, e aí, isso, todo dia, toda semana. Lança um projeto e a pessoa toca. A pessoa mais júnior, não. Você tem que pegar na mão e olhar no detalhe.
Eu acho que você entrou num negócio super interessante, Salomão, e eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais, que é muito importante para as pessoas que lideram, que é a lógica de estratégia de feedback mesmo. O que eu acho que vale a pena a gente pontuar? Eu já percebi, eu como profissional sênior, eu nunca tive muita paciência para feedback. Então, tipo assim, reunião de feedback. Eu nunca tive muita paciência para isso.
Você já fica com medo, né?
Não é nem com medo. É tipo assim, cara, puta, a gente conversa todo dia e o feedback ele é constante nisso. Então, por exemplo, eu com meu líder, que é o Fernando, que é o VP da Hotmart, ele não precisa de marcar o one-on-one comigo. O one-on-one é um outro termo bastante...
Buzzword,
né? Então, assim... Ele não precisa de marcar uma reunião comigo para me dar feedback, porque o feedback está no dia a dia. As nossas conversas todos os dias, para mim, cada conversa que a gente tem, um feedback que ele está dando no meu trabalho. Então, ele não precisa de marcar um momento formal para isso. Só que eu sou um profissional sênior, eu sou mais velho, já vivi mais coisas. Eu percebo que para os profissionais mais jovens, você ter isso, inclusive, com frequência pré-determinada, sei lá, uma vez por semana, nós vamos sentar e vamos conversar sobre isso, é um negócio importante, né?
Vocês já viram um desenho, tem um desenho famoso, que é um elefante grande amarrado com uma cordinha fina. E o elefante pequeno amarrado com uma corrente de todo tamanho. O que significa que o elefante grande, ele não vai fugir. Ele já está treinado, ele já está preparado, você não precisa amarrar com nada grande. O pequeno, não. O pequeno, você tem que tomar conta, porque senão ele vai fugir. É a mesma coisa com o profissional. Quanto mais
os exemplos de Salomão são assim. Muito, os exemplos de Salomão são muito ruins, cara. Vai
não
ser ruim,
cara. Não são ruins. Você precisa tomar conta. A pessoa mais júnior, você precisa tomar conta. A pessoa mais sênior, você não precisa. Essa é a grande diferença.
Cara,
deixa eu só corrigir uma coisa. Eu sei, Salomão, eu vou tentar te ajudar. E se eu não estiver te ajudando, você me avisa. Eu acho que eu estou entendendo o que você quer dizer. Mas mais do que ajudar a pessoa júnior, é liderar. É ensinar, é ser um porto seguro
para a pessoa. Mas poder o ajudar é liderar, cara. O ajudar é liderar. Ajudar
sim,
não é uma coisa pegar da mãozinha.
Isso não necessariamente cobrar da pessoa. Isso não
é o conjunto. Sim, é o conjunto.
É botar uma coleira, porque senão ela vai fugir. Não é isso, né?
A história do elefante foi só um exemplo.
A gente entendeu.
Uma visualização.
Não, a gente entendeu.
Eu não estou sugerindo que a gente pegue uma corrente e prenda o cara na mesa dele.
É igual
não,
outro dia eu vi alguém
até porque a gente está de home office, né, Salomão?
Isso é muito difícil. Pelo amor de Deus.
Olha, você está recebendo nessa caixa um kit que contém uma corrente, né, um cadeado.
Gente, é o suporte. É o suporte que você dá. Quanto mais júnior a pessoa for, maior o suporte você precisa dar.
Perfeito. Ponto.
Legal. Esse não, é perfeito, Salomão. Eu só acho que a gente
é o suporte.
Não, perfeito.
Não, e você consegue entender metáfora, é foda, cara.
Só queria te ajudar com as palavras, Salomão.
É porque vocês ainda são júnior, deixa eu explicar. A corrente é uma metáfora.
É sentido figurado.
É sentido figurado. Não necessariamente nós vamos acorrentar ninguém. Daqui a uma hora, antes de terminar o podcast, eu posso rever esse ponto com vocês para explicar, fazer o desenho do elefante com a corrente, vocês vão entender.
Tá bom. Muito obrigado. Tá bom, obrigado.
Retomando.
Cadê a buzina?
Né? Retomando. Não, eu nem buzinei, eu só achei muito engraçado. A gente voltando, né, um pouquinho aqui na hora de dar feedback para a pessoa mais júnior, eu nem acho que é para poder facilitar sua liderança mesmo. Eu conheço um caso, cara, de uma pessoa que fez uma reunião de uma hora para poder apontar, né, pontos fortes e pontos fracos de uma pessoa, de um profissional júnior, e que no final dessa uma hora, essa pessoa virou e falou assim, cara, mas você podia me dar um feedback do meu trabalho? Juro por Deus, beleza? Uma hora, o líder passou uma hora falando sobre os pontos fortes e pontos fracos, e aí é muito sobre o que as pessoas fantasiam que vai ser isso. Com pessoas mais inexperientes, eu acho que é importante, inclusive, pontuar, sabe? Olha, agora, o que eu vou fazer agora com você é isso, tá? Eu vou te falar aqui, eu vou te dar um feedback sobre os pontos fortes, os pontos fracos do seu trabalho. E inclusive, você pontuar isso é importante, porque às vezes a pessoa não entende que o que você está fazendo é isso, né? É orientando. E não é porque as pessoas são burras, ou porque as pessoas são limitadas, não é isso. É porque algumas pessoas são muito mais literais do que outras. E aí diz muito sobre você entender também com quem você está falando. Você, né? Tem que entender se o seu liderado, naquele caso, é uma pessoa mais literal, ou se é uma pessoa que pega as coisas de uma maneira mais geral. E aí eu sempre defendo o seguinte, para você, é igual com filho. Para você educar filho, quando você tem 3, 4 filhos, você educar os filhos do mesmo jeito, você tem que educar de jeito diferente, porque cada menino vai ser de um jeito. E a lógica de liderança e liderado é a mesma. Então, para você ter o mesmo resultado, às vezes, de desenvolvimento de um e outro, você precisa de falar de formas completamente distintas. Porque você tem uma pessoa que se ofende muito com algumas coisas, e aí você tem que saber que ela se ofende, e aí você fazer uma volta naquilo para ela não se sentir ofendida, né? Para ela receber bem o recado. Porque tem gente que, às vezes, quando recebe um feedback negativo, ela se fecha e não tem mais nada que você vai falar que vai adiantar naquele dia. Então, quando você entende que a pessoa é desse jeito, você sabe que você vai dar feedbacks diferentes para ter resultados parecidos, né? Pelas diferenças das pessoas mesmo.
Deixa eu fazer uma provocação aqui, uma dúvida. Bom, a gente está falando desse podcast aqui, somos três executivos na casa lá dos seus 37, 38 anos, e a gente comenta sobre a questão das formas de liderar e das mudanças no mercado de trabalho de um modo geral, do mercado corporativo, fundamentado aí em formas de pensar, generalisticamente falando, separando entre uma geração anterior a nós e uma geração posterior a nós, vamos falar assim. Vocês acham que tem diferença? Ou quais seriam as principais diferenças entre a forma de liderar de uma geração que nos lidera, né? Lidera não necessariamente nós três, mas a geração que chefia a nossa geração, e a forma como a gente tem que liderar os nossos liderados. Quais são as principais diferenças? Eu sei que a gente está passando por isso aqui, mas só para tentar aterrizar essa bola aqui.
A gente vão aquecer o desafio. A gente pode falar das diferenças e das semelhanças. O que não muda? Para mim, o que não muda é aquela questão da gestão pelo exemplo. E que tem a ver com pais e filhos, que o Abraão falou também. Você precisa ser o exemplo. O gestor que você não quer seguir aquele exemplo, você já começa a perder e ele já perde o time ali. O que muda, e aí eu acho que mudam várias pequenas coisas, mas eu acho que concordo com isso que o Abramo falou também, na necessidade de você entender que as pessoas são diferentes, né? Você não pode mais dar um recado único para todo mundo ou agir da mesma forma com todo mundo. E talvez esse seja o grande desafio, principalmente em equipes maiores.
Mas você acha que isso é uma coisa geracional? Você acha que, por exemplo, a geração anterior à nossa não tinha essa característica, ou isso é uma coisa de perfil de pessoa?
Eu acho que como a geração, a nova geração, ela é mais contestadora, ela volta para si pensando mais o que ela quer.
Ela engole menos sapo do que a nossa.
Engole menos sapo, isso se torna mais importante.
O que você acha, Abramo, nesses níveis do Maxwell aqui? Você acha que isso é uma coisa da década de 70? Isso é uma coisa antiga? Ou desde aquela época você já tinha pessoas que lideravam pelo respeito, etc. e tal? Ou você acha que isso é uma coisa que desde aquela época as pessoas tentam enxergar ou tentam fazer e não conseguem?
Cara,
ou
sempre, isso daqui é tudo bobagem? Sempre houve, velho. Sempre houve. Se você pensar os maiores líderes da história da humanidade, os bons e os ruins, beleza? Os maiores fascínoras da história da humanidade sempre foram os que levaram a liderança ao extremo. Ao último ponto, ou seja, todos eles tiveram um puta resultado
Seja lá no que eles estavam fazendo,
né? Mas todos eles conseguiram um resultado de liderança, de inspirar as pessoas. Cara, você imaginar o que aconteceu para uma nação inteira seguir um genocida, como é o caso do Hitler da vida. Você imaginar o nível de liderança, de inspiração que um cara desse precisa de gerar nas pessoas. Não é uma nação de fascínoras, não é isso. Em geral, são as pessoas seguindo alguém que elas acreditam profundamente. E, então, mesmo os piores exemplos do mundo de liderança, eles chegaram lá no último ponto. E aí, vou falar uma coisa polêmica aqui. Livro de negócio, cara, livro de negócio. Por isso que eu tenho muita preguiça de livro de negócio. Porque a minha sensação é que são cinco grandes linhas, beleza? Eu tô chutando um número, tá? Mas são cinco grandes linhas sendo repetidas ao longo do tempo de maneiras diferentes.
Eu concordo. Talvez então, na hora... um pouco mais que cinco.
Talvez
mas
um pouco mais.
Tem umas 10 aí que fala de forma diferente, né?
Então, por exemplo.
Quais são elas? Vai lá, continua.
Sei lá, isso aí a gente vai ter que voltar. É. Tá aí um tema, um ótimo tema para um podcast. Mas existem, elas existem.
Só que o que eu acho que o que os autores fazem, na verdade, é pegar essas grandes linhas e darem traduções diferentes para elas. Deixa eu dar fazer uma metáfora melhor aqui. Eu tinha um professor de religião que ele falava que, e isso aqui já vai parecer polêmico por si só, que é o seguinte, que Deus existia um só e que as religiões eram mapas diferentes da mesma mina. Então ele falava o seguinte, são mapas diferentes, o tesouro é o mesmo. Eu acho que livro de negócio é parecido, cara. Eu acho que o tesouro é o mesmo. O que os autores fazem é desenhar mapas diferentes para o mesmo tesouro. Por isso que a sensação que eu tenho na hora que eu leio o livro de liderança é que eu estou lendo o mesmo livro 700 vezes.
Você está reforçando os conceitos. Assim,
claro,
pode acrescentar, claro. Porque vai reforçando, vai fazendo você pensar diferente.
Volta no tempo. Liderar pelo exemplo, que a gente começou falando aqui.
E isso tem todos.
Cara.
Isso é um dos 10, Chapoca. Pode anotar aí. Exemplo tem todos. O exemplo, ele... repercute no time. Se você tem um líder, por exemplo, se você tem um líder mal-humorado, o time começa a ficar mal-humorado, cara. É uma coisa impressionante. Tem uma frase que eu gosto muito e ela é super atual. Quando o líder senta, a equipe deita.
O que isso quer dizer? Vamos traduzir pra mim.
Significa que a equipe é o reflexo do líder. Se o líder não é um cara correto, quem continua, né? Algumas pessoas vão sair. Obviamente, mas quem permanece é um reflexo daquilo. Se o líder tem energia, a equipe tem energia. Se o líder não tem energia, a equipe perde energia. Se o líder é organizado, exige organização, a equipe acaba se organizando. Sempre, a equipe é o reflexo do líder. E aí tem uma outra frase que diz o seguinte, todo líder tem equipe que merece, e toda equipe tem um líder que merece. Uma coisa é reflexo da outra. Se você não é justo com a sua equipe não vai ser justa com você. Então, isso tem muito a ver com cuidar das pessoas, com você pensar sobre cada um. E tem muito a ver com a gestão moderna. Você não pode querer liderar e simplesmente a sua equipe tem que ser um reflexo seu. Você vai ser um reflexo dessa equipe, vai ser incomum. Então você evolui muito junto com o seu time, né?
As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Assim, não tem como uma coisa...
Ao mesmo tempo. Você tem um líder escroto, a equipe vai ser escrota com aquela equipe. Não tem menor... A equipe vai ser escrota com aquele líder. Não tem a menor dúvida disso.
Com aquele líder e com os pares, né? Então com o resto da empresa.
E com os pares, exatamente. Então o exemplo, gestão por exemplo, e aí tem várias formas de falar disso, cada livro vai falar de uma forma, né? Mas isso é unânime em todos. Todos falam sobre isso e eu vejo isso muito na prática. Eu convivo com bons líderes, com maus líderes e já tive essa experiência na vida inteira e já vi equipes ruins e equipes boas. Equipes lentas e equipes com muita energia. É completamente reflexo.
Cara,
quando vocês chegarem para trabalhar amanhã, seja onde for, com o time de vocês... Isso é um ponto essencial. A postura de vocês vai começar a moldar o time de vocês sempre.
Cara, uma das maiores lições de liderança que eu aprendi, eu não tenho muito saco para livro de negócio, né? Mas eu leio muita literatura. Tem um personagem do Bernard Cornwell, que é um escritor, que é um cara que escreve sobre... ele escreve romance histórico, né? Então ele pega uma época real que aconteceu e cria uma história para poder se passar naquele momento, né? E ele tem uma sequência sobre as guerras napoleônicas. E ele tem um personagem que é o Richard Sharpe, que é um sargento, né? E que vai galgando, né? Na verdade, é um soldado que vira sargento e que vai galgando espaço, né? No exército inglês. E o Sharpe ele tem duas regras, porque ele fala que para o soldado, ele precisa que o soldado tenha muito claro, porque a função do soldado é muito estressante, é um negócio muito intenso, e ele não pode ter um livro de 170 regras para seguir. Tem que ser simples e direto. E eu falei assim, cara, isso é genial, porque as vidas das pessoas, é tudo tão intenso. Se você entregar um livro com 180 pontos para ela obedecer, cara, a pessoa não vai conseguir, é impossível a pessoa ter aquilo tudo na cabeça. Então tenha, sei lá, duas ou três boas regras para você poder aplicar no dia a dia das pessoas, que isso vai facilitar muito o entendimento delas e elas vão estar muito, muito alinhadas com o que você propõe. Então eu uso muito disso e foi uma lição que eu aprendi num romance histórico.
E se o time conhece as suas regras claramente... Talvez o dia 1 deve ser esse, ó. As regras têm que estar claras. Muito claras, muito claras. A dinâmica flui. As coisas fluem melhor. O que você dá valor? E claro, eles também vão ter a regra deles. Cada um vai ter sua regra, cada um vai ter seu limite. E que tem tudo a ver com essas novas gerações. Tem tudo a ver com os valores, né, de cada um.
Bom, muito bem. Então a gente já passou pela onda da liderança, falando de livros de negócios, os tipos de autores que a gente segue ou não segue, o tipo de líderes que nós somos ou não somos. E agora vamos ajudar de maneira prática a nossa audiência, beleza? Você está sendo liderado por um líder bosta, beleza? É um líder bosta, um cara ruim que não combina com você. Tá. Quais são as dicas que nós temos para essas pessoas que estão nessa situação hoje, para elas poderem lidar com isso? Quem quer começar? Vai.
Cara, a primeira coisa que eu faria numa situação dessa, analise a situação e seja justo, né? Faça uma autocrítica. Considera, cara, o cara é bosta mesmo, é o perfil do cara, é o jeito, você realmente tem coisas para poder corrigir, para melhorar, e é difícil ouvir, isso a gente sabe, né? Mas vamos pular essa parte? Vamos presumir que você já analisou isso tudo, já perdeu noites de sono, e já entendeu que realmente o cara não tem fit, ou até o cara reflete um perfil e alguns valores da empresa que não tem fit com você. A primeira coisa que eu digo é, cara, respira, calma, o problema não é você. Então, beleza, definido isso, você tem alguns passos. Primeiro, é possível, e esse é o mais difícil, é possível ter um papo franco para poder... deixar isso claro e tentar fazer com que a pessoa enxergue que ela vai morrer daqui a X tempo porque esse tipo de liderança já não funciona mais? Tá, vamos presumir que a resposta é não. A organização...
Vai ficando difícil o negócio, né?
Vamos lá, vamos passando uma coisa de cada vez. Se você gosta do que você faz, você gosta da empresa, etc., tem alguma oportunidade de diálogo? Não, sai da frente. Tá, eu continuo gostando da empresa, só não gosto do cara, né? vamos para aquela alternativa que o próprio Abramo falou. Existe alguma oportunidade dentro da empresa que eu vá me sentir bem, que eu acho que eu vou desempenhar bem, e que eu vou ficar livre desse cara, pelo menos nesse contexto, né, nessa batalha e não na guerra? Tem. Beleza, também é uma alternativa. Agora, se o cara é um babaca, se a empresa não consegue enxergar isso, você também não consegue mudar isso, ou ajudar a mudar isso, cara, respira fundo. Tá na hora de você procurar alguma coisa que faça mais sentido para você, porque a vida é curta, cara, e o tempo é curto.
E né? Eu acho que essa é a angústia da maioria das pessoas, né? Que tem um líder rapidinho, né?
Só para concluir. A gente sabe, né, não tem nenhum inocente, de que a vida não é fácil para ninguém. Então não dá para o cara simplesmente dar um pé na porta e falar, dane-se, não vou trabalhar mais, vou pedir demissão e aí eu vou procurar. Não, bota a cara na janela, dá uma olhada no mercado, procura oportunidade, até para poder entender se esse perfil de chefe ou de mercado que você está buscando, se ele é acessível a você, ao seu mercado e tal, e constrói. Existem saídas, existem alternativas. Lógico, também não sonhe com o mundo cor-de-rosa, mas existem alternativas. E a hora que você encaixar um modelo parecido com esse, aí sim você sai. Agora, beleza, não aguento mais, estou passando, honestamente, tô perdendo a minha saúde, estou perdendo a minha relação com a minha família, eu estou adoecendo por causa disso, cara, sai fora. Respira. Porque assim, claro, nenhum emprego e nenhuma grana nesse contexto vai valer a sua vida. Assim, é até meio extremo.
Saúde, isso, né?
Mas assim, sua saúde. Eu conheço várias pessoas já que adoeceram por causa de emprego tóxico, cara, de liderança tóxica. E assim, e o problema não... Isso começa desde o primeiro ponto que eu falei lá. Muitas vezes as pessoas estão nesse contexto e elas continuam acreditando que o problema está nelas. Não está.
O Chapoca, que esse é um vale, ponto importante. Vale a gente fazer o gancho aí, porque a gente trouxe esse tema porque a gente viu uma pesquisa da Bamboo HR, que é de Human Resources, né? Foi uma pesquisa de 2019, que fala que 44% das pessoas, e é de longe o maior motivo das pessoas pedirem demissão, é o que eles consideram liderança tóxica, né? Então, assim, é o seguinte, é um líder ou ruim, ou que não combina comigo, ou que está me fazendo mal. Né? Esse é quase metade dos motivos das pessoas pedirem demissão, é isso. Não é salário, não é, né? Não é oportunidade, é uma liderança tóxica. Então foi isso que trouxe esse tema para nós. E aí vale a gente entrar em mais alguma dica. Você tem alguma coisa para falar para as pessoas, Salomão? Para quem está nessa situação ou não?
Cara, eu concordo muito com o que o Chapoca falou. Eu acho que o primeiro ponto é você analisar o todo. Qual que é a sua postura? Sua postura está condizente? Isso realmente não é um problema seu? Você está tendo uma postura correta com aquele líder? Tô. Pedi feedback dos meus pares, pedi feedback das pessoas à minha volta. Feedback sincero. Fazer essa avaliação geral é importante para ver se tem alguma coisa na sua postura que pode ser mudada.
Ou
que deve ser mudada. Se não tem, se realmente é um problema de liderança, e aí todo mundo tem aquele receio, poxa, eu não tenho como sair do meu emprego, eu não tenho essa possibilidade. Eu acho que a maioria das pessoas passa por essa dificuldade, né? Mas você realmente precisa fazer uma escolha, você realmente precisa buscar alguma coisa nova, ou até que isso sirva de motivador para você se preparar mais para buscar uma outra coisa no outro mercado. Mas definitivamente, o seu valor, a sua saúde, ela não está acima de algumas pessoas.
Vale aquela questão também, se você adora a empresa, cara, se você adora a empresa que você está e o problema é só o seu líder, não tem nada que você possa fazer mesmo. Tipo assim, a única opção que você tem é esperar ser massacrado até que essa pessoa saia de lá. Deve ter alguma coisa que você possa fazer para continuar nessa empresa que você gosta tanto e trocar de liderança. E isso muitas vezes dá para você amarrar aos poucos. Então é conversar com pessoas de outras áreas, né? Porque muitas vezes tem oportunidade dentro da própria empresa. Vamos mudar um pouquinho o foco agora? Vamos falar de...
Opa! Bingo! Bingo! Bingo!
Ai, cara, por uma palavra eu não levei, cara.
E eu aqui achando que eu nunca ia levar isso.
Qual que era a sua que faltava, Salomão?
Faltava rendimento. Vocês também não... Nem pra falar disso.
Aqui não tem CDB, não, meu amigo.
Tá bom, o Chapoca levou... levou o prêmio que não vale nada. Então, se você tiver uma jaca podre para mandar para a gente, mande que a gente manda lá para casa do Chapoca, tá bom?
Fechou, fechou.
Cara, que susto, vamos mudar o foco. Quando você falou, a gente manda lá para casa, eu também assusto aqui.
Não, peraí, deixa eu repetir minhas palavras aqui para a galera que está ouvindo e falar, não, ó.
Auditoria.
Ó, líder, estratégia, geração, otimização e foco. Foca aí, Salomão.
Então, agora eu estou livre para poder mudar de foco, então. Vamos mudar de foco. A gente estava falando, primeiro, de o que acontece, né? O que fazer quando você tem um líder bosta, tá? Então, agora vamos mudar. Vamos mudar o foco e falar o que fazer para você não ser um líder bosta. Vamos lá, quem quer começar?
Primeiro, nem todo mundo tem perfil de liderança. Isso não é um problema absoluto. Eu acredito que liderança você pode estudar e você pode aprimorar. Então, primeiro, aprimore isso, sempre. Qualquer função, qualquer papel, se você tem um cargo de liderança, tente se aprimorar para ser um bom líder. Tem que estudar para ser um bom líder.
E veja se é isso que você quer, né?
Se é isso que você quer. É
importantíssimo que você falou aí. Tem gente que, pô, cara, me jogaram aqui como líder, mas eu não quero. Eu gostava de fazer o que eu fazia. Tá tudo certo. Também não se culpe por isso.
Não se culpe por isso. Mas fala na hora, né, que te jogarem. No topo o desafio.
Mas isso é até uma coisa comum, cara. Assim, acho que as pessoas também ficavam nessa história de, pô, eu tenho que crescer na carreira e tal, não sei o quê, e o único caminho é liderança. Hoje em dia, cara, não necessariamente. Então, assim, se você deu esse passo e tá se sentindo desconfortável e não é isso que você quer fazer, cara, vai ser feliz, cara. Fala, assumir. Existe uma série de responsabilidades na parte da liderança que não é nada glamurosa, né? Que às vezes as pessoas falam muito pouco. Não quero essa bronca para mim, cara. Quero voltar a ser o que eu era antes. E tá tudo certo. As empresas entendem isso. Que às vezes as pessoas ficam com ressentimento. Putz, se eu falar isso, a empresa vai me mandar embora porque vai achar que eu não quero crescer. Não é isso.
Cara, fica uma dica aqui. Lá na Hotmart a gente é muito bom nisso. Várias vezes a gente oferece a oportunidade de liderança para pessoas que não se adaptam à função de liderança. E a gente é super de boa para a pessoa falar assim, cara, não foi a minha, deixa eu voltar a fazer o que eu tava. Porque provavelmente, se você deu a oportunidade de uma pessoa assumir uma função de liderança, é porque ela estava fazendo muito bem o que ela estava fazendo antes. Eu acho que as organizações, de uma maneira geral, elas têm que estar prontas, cara, para permitir que as pessoas voltem atrás nessas
pra
decisões.
Voltar, perfeito, porque às vezes é um caminho sem volta, né? Ah, não deu certo aqui, é rua.
É
a
rua,
pessoa não pode
desliga.
Voltar naquela função. É. Até a legislação brasileira, ela é um pouco impede um pouco isso.
Engessada.
Né? Então isso
até
é um problema.
A pessoa foi, ganhou um salário, agora ela está no cargo em um salário que é incompatível com se ela voltar para trás. Existem algumas questões burocráticas envolvidas.
Mas às vezes não é salário, né? Por isso que eu falo que para as organizações é muito importante. A lógica da carreira em Y lá, isso é uma coisa para as organizações, cara. Isso é muito óbvio. Então é o seguinte, você vai promover uma pessoa para uma função de liderança e dar um aumento para ela, provavelmente para um aumento que ela já teria se ela tivesse seguindo uma carreira técnica. Então é o seguinte, aquele é o salário que ela merece. Não é pela função que ela vai, exercer de liderança que ela merece ter um salário maior. A gente tem isso muito claro, até pela Hotmart ser uma companhia de empresa de tecnologia, né? Isso é muito natural, porque o mercado de tecnologia tem muito isso. Né? E isso é uma coisa que as empresas precisam começar a enxergar, porque senão elas vão perder talento. Porque elas vão, se elas forçarem as pessoas a se tornarem líderes, sem as pessoas quererem ser líderes, isso é um pesadelo para quem está liderando e para quem está sendo liderado.
Perfeito. E todo mundo sai perdendo.
E o cara muito bom tecnicamente não necessariamente é um bom líder.
Sim, são funções completamente diferentes.
O ponto principal de um. Ponto principal não, mas um ponto em comum de todos os grandes líderes é: se você quer ser um bom líder, você tem que gostar de gente. Você tem que gostar de pessoas. Quem não gosta de gente vai ter uma dificuldade em ser um grande líder.
Já fica aí a dica, né? Se você é do tipo que não gosta de lidar com as questões das pessoas, que, tipo assim, que olha e fala assim, nossa, mas que tem preguiça, né? Das coisas que as pessoas falam e fazem, eu já te dou uma dica, é bem provável que você não vai conseguir ser um bom líder. Que você não vai ter paciência para ser um bom líder. Porque paciência é um atributo da liderança, né? De entender as diferenças das pessoas, respeitar as diferenças das pessoas. Saber que às vezes uma coisa você não vai falar naquele momento, que você só vai falar amanhã, depois de amanhã, daqui 4 dias, né? Ou em determinados casos você precisa de intervir agora.
Esse ponto é muito bom. Assim, tem até um amigo meu que me ensinou um negócio super bacana. Ele fala o seguinte, cara, o meu papel como líder é deixar a minha equipe trabalhar, é tirar os problemas da frente, é resolver os problemas para que eles tenham paz para produzir, né? É, eu acho que isso é muito valioso, assim, é um pouco da questão militar até que o Abramo estava comentando, né? Assim, cara, o seu foco é trabalhar. Eu vou tirar o problema da sua frente para você poder conseguir produzir e fazer o seu resultado, né? Isso também faz parte da liderança. E tem um amigo meu que trabalha comigo, que ele foi uma coisa que ele me ensinou muito legal, que eu acho que vale também como uma referência aí para quem está liderando a equipe, especialmente de pessoas mais jovens, que eu estava conversando com ele, falei assim, cara, o que motiva? O que faz um funcionário, um cara, um young millennial, né, uma geração nova, trabalhar? Né? E a gente estava comentando, ah, será que é salário? Será que é não sei o quê? E ele falou três coisas para mim que me marcou, e eu levo isso para frente. Ele falou, cara, basicamente, para você liderar é relativamente simples. Você tem que gostar de pessoas, você tem que resolver essas questões para que essas pessoas possam performar, mas, fundamentalmente, o que vai fazer uma pessoa estar com você? Você dar a ela oportunidade de aprendizado, então você fazer com que ela, naquele ambiente, ela cresça, ela se desenvolva, ela aprenda, na verdade. A segunda é a oportunidade de crescimento. Então, cara, aprendeu, performou, você vai crescer. Você não vai estagnar. Eu vou te dar oportunidade de crescer e se desenvolver. E o terceiro, autonomia. Cara, você é o especialista nesse assunto. Você sabe a melhor forma de chegar naquele resultado. Né? É aquela velha máxima cara, contrate pessoas melhores do que você. Eu procuro sempre contratar gente que sabe muito mais coisa do que eu naquele assunto específico técnico, até porque a partir do momento que você começa a subir, é impossível você dominar as tecnologias e as questões mais atuais de tudo para poder performar. Então, lógico, você tem que conhecer o mínimo, você tem que se atualizar, você tem que estudar, você tem que saber para poder conseguir ter aquele diálogo, né, com a pessoa e acompanhar e ajudar a liderar e a guiar essas pessoas. Mas é isso, cara. Contrate pessoas melhores do que você, dê oportunidade de aprendizado, de crescimento e dê, especialmente, que acho que essa geração está pedindo muito, autonomia para ela trabalhar.
Então, como minha dica para não ser um chefe bosta, para não ser um líder bosta, eu acho que o Salomão e o Chapoca já deram detalhes, eu quero sugerir uma coisa muito simples. Se pergunte todos os dias, na hora que você terminar o dia, se você for uma pessoa de fazer uma oração, na hora da sua oração, se você for uma pessoa de tomar café para pensar na vida, na hora que você estiver tomando café, se você for uma pessoa de meditação, antes de você começar a meditar, se pergunta o seguinte, eu fui um cara legal hoje? Parece uma imbecilidade, mas você fazer um exame mental todos os dias da pessoa que você foi naquele dia, te ajuda a não ser uma pessoa escrota. A não ser que ser uma pessoa escrota esteja no seu cerne. E aí eu sinto muito, você vai ser escroto. Não tem jeito, você não vai conseguir fugir de ser escroto. Mas você fazer uma análise mental todos os dias da pessoa que você foi naquele dia, eu aprendi isso com dois clientes meus, Márcia Luz e Bruno Gimenez, beleza? A Márcia escreveu sobre o Minuto da Gratidão. Então, todos os dias, você escrever ali três motivos pelos quais você é grato. Isso nada mais é do que uma análise mental de como é que foi seu dia, da pessoa que você foi naquele dia. E quando eu comecei a fazer isso, eu me tornei automaticamente uma pessoa melhor. Então, eu preciso de agradecer aqui ao Bruno e à Márcia que me ajudaram nisso, e que são pessoas que falam muito sobre espiritualidade. E cara, você não precisa de ir para a lógica da espiritualidade para você aplicar uma coisa para se tornar uma pessoa melhor como líder. Então, a minha sugestão é, faça uma análise mental todos os dias, pensa se você foi legal, se você não foi, porque pelo menos para o seu padrão de legal, eu te garanto que você vai conseguir ser mais vigilante e você vai conseguir ficar mais dentro do que você gostaria de ser, né? E aí, agora, se as outras pessoas vão achar que isso está legal, é outro assunto e assunto para outro programa. E se você está interessado em acompanhar um pouco mais os nossos conteúdos, saiba que a gente começou uma newsletter, exatamente. Você acha que está fora de moda? Não está, não. As pessoas continuam lendo. Está lá no bingo-corporativo, não é underline não, tá bom? É aquele tracinho mesmo. bingo-corporativo.pingback, pingback.com. Então, bingo-corporativo.pingback.com. Lá tem o nosso manifesto, tem os conteúdos, a gente está postando coisa todas as semanas lá, textos, tentando desenvolver um pouco mais esses temas que a gente está aqui. E por essa semana foi só. Aquele abraço, meu querido Chapoca.
Até mais, galera. Valeu.
Tchau, Salomão.
Até mais, pessoal.
Falou.